Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Caro ouvinte, é com muito prazer que nos encontramos mais uma vez no Panorama Econômico. Sou seu amigo chinês, Luiz Zhao, e quem trabalha comigo hoje é também o meu colega brasileiro, Luiz Tasso Neto. Olá, Neto!
Olá, Luiz. Olá, amigos da nossa frequência. Tudo bem? Hoje, eu e Luiz vamos trazer duas reportagens sobre a economia esportiva do Brasil. Primeiro, vamos falar sobre a situação dos trabalhos preparativos para os Jogos Olímpicos de 2016.
E depois vamos conhecer um campo de futebol que acabou de ser concluído no Rio de Janeiro. Esse gramado é muito especial porque é iluminado pela energia cinética do movimento dos jogadores.
É muito interessante mesmo. Vamos então para a primeira reportagem de hoje.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
No mês passado, o Comitê Olímpico Internacional, COI, completou a sétima inspeção na cidade do Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Em vez de demonstrar muitas preocupações, como nas outras seis vezes, o COI avaliou positivamente os trabalhos preparativos do Brasil.
A comitiva do COI ficou 3 dias no Rio de Janeiro para visitar a Vila Olímpica, os parques olímpicos em Marechal Deodoro e na Barra e o campo para as competições de golfe. Muitas obras estão em bom andamento, algumas até com cronograma adiantado e nenhum com problemas técnicos.
Em coletiva de imprensa, a presidente da Comissão de Coordenação do COI, Naval El Motavaquel, disse que está muito satisfeita com a preparação das Olimpíadas de 2016, especialmente com os trabalhos feitos pelos organizadores brasileiros nos últimos 6 meses. Ela acredita que, nos próximos 2 anos, o Rio pode preparar uma Olimpíada bem organizada e de alta qualidade.
Não fizemos nenhuma avaliação exagerada sobre o resultado da inspeção. O progresso dos trabalhos preparativos é muito notável. O que nós precisamos fazer é cooperar intimamente com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio para garantir o sucesso do evento.
Ao mesmo tempo, o COI apontou que os trabalhos preparativos das Olimpíadas do Rio não podem afrouxar. Por exemplo, o Parque Olímpico de Marechal Deodoro, que receberá competições de 13 modalidades, ainda não começou a ser construído. O diretor executivo do COI para os Jogos Olímpicos, Christoph Dubi, disse que há muito a ser feito. Nos próximos 2 anos, ainda precisamos trabalhar muito e resolver muitas questões para que não aconteça nada que possa nos fazer perder o sono.
Além disso, a presidente da Comissão de Coordenação do COI, Naval El Motavaquel, ainda manifestou a confiança de que, independentemente de quem ganhe as eleições presidenciais deste ano, o governo brasileiro não vai abandonar o apoio aos Jogos Olímpicos. Ela acredita que, em 2016, o Brasil vai organizar um grande evento esportivo para todo o mundo.
Bom, caro ouvinte, terminamos por aqui o nosso primeiro tema de hoje. Vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já já.
O Clipor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portugues.cli.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cli Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, PROC, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Prezado ouvinte, estamos de volta ao nosso Panorama Econômico. Luiz Zhao e Luiz Tasso Neto continuamos trazendo reportagens interessantes para vocês.
Foi inaugurado no mês passado, no Morro da Mineira, favela do Rio de Janeiro, o primeiro campo de futebol, onde o melhor do jogo é a inovação. Os refletores são alimentados eletricamente com energia gerada pelas pisadas dos jogadores no solo.
O sistema funciona a partir de 200 placas instaladas no campo que acendem 6 refletores de LED para iluminar o gramado durante a noite. A tecnologia é capaz de manter os refletores ligados por até 10 horas.
Essa nova tecnologia foi levada para a comunidade pela empresa britânica Pavagen. Na cerimônia de inauguração, o fundador da companhia, Lawrence Kimball Cook, mostrou à imprensa como funciona o sistema que gera energia através das pisadas das pessoas. É realmente muito emocionante que a minha ideia pôde ser aplicada aqui. Essas crianças também fazem parte desse grande projeto, porque elas vão se sentir orgulhosas por dar energia ao campo através de seus próprios pés.
No Rio de Janeiro, há mais de 800 favelas, onde moram 26% da população da cidade. Só no Morro da Mineira vivem mais de 15 mil habitantes. O futebol é o esporte mais popular entre as pessoas de lá, especialmente as crianças.
Portanto, um campo de futebol de alta e nova tecnologia tem significado importante para a comunidade. No dia da inauguração, o rei do futebol, Pelé, também esteve presente.
É o primeiro campo que vai gerar energia solar e o Brasil está começando e eu fico feliz de trazer essa mensagem para todo mundo, porque as crianças que vão jogar aqui, que vão correr aqui, vão ter a oportunidade de criar energias e até, se não for um bom jogador de futebol, eles vão ser cientistas, né? Que é um incentivo para novas gerações.
De fato, essa iniciativa foi apoiada pela petroleira Shell e faz parte do projeto Shell LifeWell, que visa oferecer uma plataforma para que os jovens empresários de todo o mundo possam transformar suas boas ideias em realidade. Lawrence Kimball Cook foi um dos empresários beneficiados pelo projeto.
O inglês é um jovem de 28 anos de idade. Ainda quando estudava na universidade, teve uma ideia brilhante. Pensou no quanto seria poupado se os movimentos dos alunos pudessem gerar energia para a iluminação das salas de aula ou para os corredores.
Assim, ele inventou o sistema Pavagen, que foi utilizado inicialmente num quarto em Londres. Mais tarde, essas placas especiais foram aplicadas em várias escolas do Reino Unido e até nos Jogos Olímpicos de Londres, na iluminação de aeroportos, estações de trens, etc.
Atualmente, já existem mais de 5 mil placas geradoras instaladas em diversos locais do mundo, tais como o aeroporto de Heathrow, no oeste de Londres, a estação de trem em Saint-Omer, no norte da França, e na Riverdale School, em Nova York, entre outros. Porém, Cook reconheceu que ainda falta muito para que essa tecnologia seja popularizada.
The biggest difficulty to develop a technology like Pavagen.
A grande dificuldade para resolver o sistema Pavagen é que a nossa tecnologia ainda é influenciada muito pelo tempo, especialmente por neve ou chuvas. Além disso, preciso ainda de novos bons parceiros. Estou agora negociando com algumas empresas chinesas também para resolver as questões de marketing.
Agora o sistema Pavagen já é aplicado em 15 países do mundo. As pessoas acham que é realmente uma inovação maravilhosa, especialmente sob o contexto da crise de energia que o ser humano está enfrentando. O presidente da Shell no Brasil, André Araújo, disse que a construção de um campo de futebol que pode gerar energia visa chamar a atenção das novas gerações para a questão da sustentabilidade.
A gente entende que em 2050 o mundo vai precisar de muita energia, 75% mais do que se usa hoje. E tem dois desafios. O primeiro é novas formas de energia. E o segundo que a gente precisa são de mais cientistas, mais engenheiros. Então o objetivo principal desse projeto é fazer com que mais cientistas e engenheiros, que essa criançada tenha paixão por ciência. E a gente quer trazer com esse projeto... O principal foco é motivar a juventude para gostar de ciência. A ciência está muito mais perto e pode ser muito mais prazeroso. Ciência não é uma coisa fria, longe, está perto do dia a dia de todo mundo.
Bom, caro ouvinte, tivemos assim as reportagens de hoje. Vamos agora para mais um pequeno intervalo e a gente volta já com muito mais novidades para você.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Amigos ouvintes, na última parte do programa de hoje, traremos também algumas importantes notícias sobre as economias da China e do mundo.
China doará 50 milhões de dólares para a FAO.
O premier chinês Li Keqiang disse no dia 15 em Roma que a China doará 50 milhões de dólares nos próximos 5 anos para a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, na sigla em inglês.
Li anunciou a decisão ao fazer um discurso na sede da entidade em Roma durante uma visita ao órgão da ONU na véspera do Dia Mundial de Alimentos, 16 de outubro de todos os anos. Os novos recursos do governo chinês serão usados para promover a cooperação Sul-Sul, segundo o primeiro-ministro.
Sendo o maior país em desenvolvimento do mundo, a China será sempre uma força ativa em manter a segurança dos alimentos e está pronta a trabalhar com outros países para criar um mundo livre de fome e pobreza e com desenvolvimento sustentado, acrescentou.
O diretor da FAO, José Graziano da Silva, agradeceu ao governo chinês a sua contribuição adicional à cooperação Sul-Sul, que tem como objetivo principal melhorar a segurança de alimento mundial.
É amplamente reconhecido que os feitos chineses em segurança de alimento e na redução da pobreza fizeram enorme contribuição para a causa global.
Portugal emite títulos de crédito a curto prazo no valor de 1 bilhão de euros.
De acordo com informação divulgada no dia 15 pelo órgão administrativo de títulos de créditos públicos de Portugal, o governo português emitiu papéis a curto prazo com valores totais de 1 bilhão de euros. São oferecidos 2 tipos de títulos. Um com prazo de 3 meses, com taxa de juros de 0,11%, totalizando 250 milhões de euros. O outro tem um prazo de 9 meses, juros de 0,199%, totalizando 750 milhões de euros.
Em maio deste ano, Portugal saiu oficialmente do Programa de Assistência Internacional e já recuperou a capacidade de financiamento no mercado. Porém, o país ainda deve tomar medidas para garantir o crescimento econômico a fim de diminuir o déficit do Produto Interno Bruto para 4% no final deste ano. De acordo com o que foi firmado entre Portugal e a União Europeia, Fundo Monetário Internacional e Banco Central da Europa.
O governo português publica projeto de orçamento de 2015.
A ministra das Finanças de Portugal, Maria Luísa Albuquerque, afirmou na quarta-feira passada que o governo português continuará austero em 2015. Entretanto, o objetivo em termos de diminuição de déficit será de 2,7% em vez de 2,5%, cifra anteriormente publicada.
No último dia 15, o governo português publicou o projeto de orçamento de 2015, que foi submetido no mesmo dia ao parlamento. A ministra portuguesa das Finanças anunciou ainda que em 2015 o governo elevará os impostos de tabaco, álcool e combustível, além de promover a privatização da companhia aérea TAP e da companhia de caminhos de ferro portugueses.
Segundo a previsão do projeto de orçamento, o déficit será de 2,7% do PIB no próximo ano e a economia portuguesa alcançará um crescimento de 1,5%.
OMS elogia trabalhos de monitoramento de medicamentos da China.
Foi realizada no dia 16 em Tianjin, leste da China, a reunião anual do Programa Internacional de Monitoramento de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde. Funcionários da OMS elogiaram os trabalhos feitos pela China nesta área.
A entidade concluiu que a China elaborou relatórios concretos para o banco de dados do monitoramento de medicamentos do mundo. Como um grande produtor e consumidor de medicamento, a China desempenha também um importante papel na área de medicinas tradicionais.
O vice-diretor da Administração Nacional de Alimentos e Medicamentos da China, Wu Zhang, disse que o país já possui mais de 400 departamentos com diversos níveis de monitoramento de reações adversas de medicamentos. Wu manifestou o desejo de fortalecer cooperações internacionais nesta área para manter a segurança do uso de medicamentos na população.
Caros amigos, ficamos por aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Um abraço a todos. Tchau, tchau.